Consulta primeiro, secretário, se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 32, do dia 13 de novembro de 2023. Convido o vereador Valdeci Passarinho para realizar a leitura bíblica. Então, Pedro tomou a palavra e falou: na verdade, eu me dou conta de que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça é agradável a ele. Deus enviou sua palavra aos filhos de Israel. Ele lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Leitura bíblica realizada. Conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 41 de 2023, coloco a mesma em discussão e votação. Vereador que discorda, queira se manifestar. A ata número 41 de 2023, aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 22 de 2023, que concede abono de recesso para os servidores públicos do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Mensagem ao projeto de lei número 22/2023, de 1º de novembro de 2023. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumpro-nos encaminhar a essa augusta casa legislativa o projeto de lei que concede abono de recesso para os servidores públicos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Trata-se de abono a ser concedido aos servidores do Poder Público Executivo que comprovadamente prestaram serviços durante o recesso de final início de ano, como forma de reconhecimento pela dedicação e empenho durante esse período de recesso. Assim sendo, rogamos aos nobres edis que a propositura em tela seja tramitida em regime de urgência, esperando que, ao final, a mesma seja aprovada em sua forma original. Cordialmente, Dalmir Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 22/2023, de 1º de novembro de 2023. Concede abono de recesso para os servidores públicos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. O Prefeito Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, através de secretarias municipais, a pagar em parcela única, sem incorporação aos vencimentos, abono de recesso a cada servidor que trabalhar durante o período de recesso de final início de ano, entre os dias 22 de dezembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024. Artigo 2º. Valor do abono será de R$ 100 por dia trabalhado, a serem pagos juntamente com o pagamento de janeiro de 2024 aos servidores que efetivamente trabalharam no recesso junto à administração municipal, sem distinção de cargos ou funções. Artigo 3º. As secretarias municipais deverão apresentar controle de presença para serem efetivados os pagamentos. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão suportadas por dotações próprias do orçamento vigente do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário. Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 1º de novembro de 2023. Dalmir Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Está lida, senhor Presidente.
Transfiro mesmo para as comissões para análise e emissão de parecer. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do demonstrativo da prestação de contas da Câmara Municipal referente ao mês de outubro de 2023.
Demonstrativo prestação de contas da Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, período de 1º do 10 de 2023 a 31 do 10 de 2023, outubro. Saldo anterior, Banco Bradesco, R$ 17.258,33. Saldo anterior, Banco do Brasil, R$ 446.433,49. Saldo anterior, Banco Sicredi, 000. Saldo anterior, Caixa Econômica Federal, R$ 19.697,03. Duodécimo do mês, R$ 330.829,23. Rendimentos de aplicações financeiras, R$ 3.449,70. Total de receitas, R$ 867.667,78. Despesas. Remuneração de funcionários cargos efetivos, 9 de 2023, R$ 73.195,57. Remuneração de funcionários cargos comissionados, 9 de 2023, R$ 14.094,03. Subsídio dos vereadores, 9 de 2023, R$ 45.000. Abono de férias, 10 de 2023, R$ 4.726,65. INSS patronal, R$ 28.464,78. CACEMES, parte patronal, R$ 4.007,36. CACEMES, parte patronal, R$ 4.388,88. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, R$ 140,18. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, S.A., R$ 1.719,49. Oi, S.A., R$ 359,47. Aline Lopes Gomes Campos, Panificadora Dois Irmãos, R$ 342. Rafael Augusto Lopes Gonçalves, ampliação do prédio da CM de Alcinópolis, R$ 85.637,01. JRA Comunicações Limitada, R$ 17.837,50. Gente Seguradora S.A., R$ 2.900. Energisa Mato Grosso do Sul, Distribuidora de Energia S.A., R$ 1.870,41. Inteco Tecnologia Informática Coxim Limitada, R$ 7.576,15. Advocacia Oliveira e Araújo S.S., R$ 9.949,28. JPM Consultoria Contábil Limitada, R$ 9.317. Moraes e Carneiro Limitada, Alto Posto Pilão, R$ 205,39. Serviço de Internet, S.A., R$ 184,01. Diárias para vereadores, 8.400. Diárias para funcionários, R$ 400. Verbas indenizatórias, vereadores, R$ 2.560. Lima Essia Engenharia Limitada, R$ 5.750. Sanches Construção Civil Limitada, R$ 1.200. Supermercado Hortifruti Limitado, R$ 952,11. MIPA, Indústria e Comércio de Móveis Limitada, R$ 9.000. Jussandro Flaurindo de Freitas, R$ 250,00. Rede 2CR Comunicações Limitada, Internet, R$ 589,90. Tarifas bancárias, R$ 276,00. Total de despesas, R$ 341.293,17. Descontos e retenções. Contribuições previdenciárias, INSS, R$ 12.967,63. Repasse parte funcionários vereadores CACEMES, R$ 4.593,18. Repasse parte funcionários vereadores CACEMES, R$ 5.155,32. R$ 5.155,32. Averbação consignados Banco Bradesco, R$ 3.386,61. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, IRRF, R$ 11.734,55. Averbação consignados Sicredi, R$ 1.062,66. Averbação consignados Sicredi, R$ 1.062,66. Averbação consignados Caixa Econômica Federal, R$ 19.673,28. Averbação consignados Caixa Econômica Federal, R$ 19.163,99. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, ISSQN, R$ 1.712,74. Total de descontos e retenções, R$ 80.512,62. Saldo em conta, Banco Bradesco, em 31/10/2023, R$ 3.386,61. Saldo em Caixa Econômica Federal, em 31/10/2023, R$ 23,75. Saldo em conta, Banco Sicredi, em 31/10/2023, 000. Saldo em conta Banco do Brasil em 31/10/2023, R$ 448.970,57. Total em caixa em 31/10/2023, R$ 452.380,93. Está lida, senhor presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulta o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Convido o excelentíssimo senhor vereador vice-presidente Helder Carneiro para assumir os trabalhos da mesa.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Valdeci Passarinho.
Excelentíssimo senhor presidente Helder Carneiro, excelentíssima senhora vereadora primeira secretária Isabel do Zezinho, excelentíssima senhora vereadora segunda secretária Onilza Matias, em nome do excelentíssimo senhor vereador Gaúcho da Relojoaria, cumprimentar os demais vereadores e vereadoras. Cumprimentar aqui o ex-prefeito Ademar Trilha, que se faz presente aqui acompanhando os trabalhos desta casa. Em seu nome, cumprimentar todos que nos acompanham através das mídias sociais do Poder Legislativo, que nos acompanha também através das ondas da 87.9, Educativa FM. Em nome da nossa assessoria de comunicação, Bruna, cumprimentar todos os colaboradores do Poder Legislativo. Eu quero aqui, senhor presidente, senhores vereadores, hoje pretendo ser muito breve nas minhas falas aqui, mas voltando a tratar de um assunto que tem sido palco de muitas polêmicas nos últimos dias no município. E eu disse aqui que, antes de ser presidente desta casa, porque o presidente não é nada mais do que quem conduz os trabalhos do Poder Legislativo, que nós somos em 9 vereadores, cada um com sua independência para fazer as suas manifestações de voz e de votos. E eu quero aqui voltar a retomar um assunto, espero ser muito breve, para que a gente, para que eu consiga, principalmente eu, vereador Passarinho, acabar de concluir, a passar a minha mensagem de opinião, a minha opinião quanto parlamentar, e também poder, para não fazer uso no exercício da presidência, para fazer alguns esclarecimentos desse assunto, espero não tratar mais desse assunto, até porque esse assunto é um assunto que não diz respeito à presidência do Poder Legislativo. É um assunto que diz respeito a uma comissão que foi formada. E o que eu quero voltar a falar é das polêmicas da questão da CPI que foi instaurada aqui, nesta casa, as polêmicas da mistura desse conjunto das situações que estão querendo se associar uma coisa à outra, a questão de denúncias que foram feitas nesta casa, denúncias que foram feitas ao Ministério Público, denúncias que foram feitas ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que são casos totalmente separados um do outro. Primeiro, eu quero iniciar para esclarecer bem, para que a gente consiga colocar de uma vez por todas uma pedra nessa situação e que a gente possa focar naquilo que é o mais importante, discutir os projetos, assim como nós discutimos hoje, desde as 7h30 até agora, a hora da sessão, projetos de suma importância. O PRODEAL, o orçamento para 2024, o pagamento de abono de recesso, quem vai trabalhar, e vários outros projetos que tem na pauta aí. Então, retomando. Primeira coisa, CPI, que foi instaurada nessa casa. Essa CPI, ela foi através de uma denúncia que foi feita por um cidadão e que ela não foi acolhida pela presidência da casa. Ela tem que seguir um trâmite regimental. Depois de lida e apresentada, ela foi-se para votação, para ver se ia abrir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar se realmente dentro daquilo que foi feita a denúncia aqui, ela há fundamentos. E o colegiado acolheu e foi instaurada a CPI. A CPI é para apurar um fato. Um fato de conduta, com todo respeito à Vossa Excelência, conduta parlamentar referente à nobre colega vereadora Rosângela Campos. A CPI, ela vai apurar somente isso, nada mais. Porque estão querendo associar isso aí à questão da candidata e eleita conselheira Paulina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A CPI, então, encerrada. A CPI é para apurar conduta parlamentar, ou seja, são fatos da Câmara. Agora tem uma outra situação que foi feita a denúncia, eu vou repetir novamente, para o Ministério Público de um irmão de uma candidata ao Conselho Tutelar, referente à candidata Paulina. O que que o Ministério Público, vou repetir novamente, para não ser preciso desenhar. O que que o Ministério Público fez? ele diz que a competência não é do Ministério Público para investigar isso, ainda. Isso é do CMDCA. Como já foi instaurado um procedimento agora, a semana passada, o CMDCA instaurou um procedimento lá, assim como a Câmara instaurou um procedimento aqui. Agora, o CMDCA vai apurar lá se houve interferência que favoreceu a candidata Paulina. Esse é outro fato, não tem nada a ver. Aí o Ministério Público diz, não, não é competência minha, quem vai julgar é o CMDCA, estou repetindo porque eu falei isso aqui na sessão passada. Aí, só que não isentou o CMDCA de que, após com a conclusão desta investigação, remeta seu autos ao Ministério Público, se houver, e o Ministério Público vai ver se há fatos. Se houver fatos, vai ter vários desdobramentos, vai ter a questão... Do conselho, se realmente procede, se o candidato vai poder assumir, ou se vai ser outro candidato que vai assumir. Aí o Ministério Público vai se manifestar no sentido de que, se há responsabilidade civil criminal para encaminhar os órgãos competentes. Então, gente, o que eu quero deixar bem claro aqui é que não vamos distorcer as coisas, não. Vamos procurar saber das situações, vamos procurar... Os membros desse parlamento, vamos procurar, aqui tem um jurídico, tem regimento, tem a lei para ser seguida aqui. Não são coisas que nós inventamos, não. É que nós estamos seguindo um rito. Eu espero não tratar mais desse assunto, isso é muito desgastante, sabe? Mas eu estou à disposição para esclarecimentos futuros, se alguém tiver qualquer uma dúvida. E o fato, outro fato, uma coisa importante que tem que ser dita. A CPI, ela não julgou e condenou ninguém ainda. A CPI que foi instaurada aqui. E a CPI é que vai conduzir. Não tem nada a ver com o vereador fulano, o vereador Bertano. Tem uma comissão composta por 3 parlamentares. A responsabilidade de apuração é da CPI. Não tem nada a ver com a presidência ou com fulano ou com Bertano. A partir do momento da conclusão, a CPI vai fazer o relatório dela. Então, quero deixar isso bem claro. A outra questão lá do CMDCA é os membros do CMDCA, eles que vão resolver isso lá. É outra coisa totalmente separada. Né? Para me enterrar de vez esse assunto, sabe? Mas se for preciso discutir, eu discuto. Mas eu acho que é desgastante, é desgastante. É desgastante para mim ter que vir aqui como parlamentar discutir isso, como presidente ficar explicando. Porque a impressão que se quer passar para a população é que a responsabilidade é do presidente da casa... É do parlamento inteiro que estão fazendo manobras para isso. Não tem nada. Tudo que nós estamos seguindo aqui é regimental. Entendeu? Amanhã ou depois vai todo mundo seguir. O que a CPI decidir é o que vai seguir. O que a comissão de lá decidir é o que vai seguir. Entendeu? Até que se não desdobre, não tem ninguém inocente. Igual eu falei na sessão passada, não tem ninguém inocente e não tem ninguém condenado. Entendeu? Então, é só um processo que é da ordem natural, os processos jurídicos que existem aí. Quando se instaura um processo, vai se apurar. E se tiver culpa, quem tiver culpa vai ter que pagar, vai ter que ser responsabilizado. Aqui é a mesma coisa. E o poder dessa Câmara, o poder legislativo, ele é muito grande. Nós discutimos isso aqui hoje pela manhã, falamos sobre isso, sobre a independência, sobre a importância do poder legislativo, o que o poder legislativo reflete na vida da sociedade. Ou seja, tudo o que se executa tem que passar por aqui, tem que ter o carimbo desse parlamento, tem que ter... E é por maioria, não é um só que decide, não é o presidente, não é o vice-presidente ou um vereador, é a maioria do colegiado que vai decidir isso. Eu quero aqui também fazer aqui uma proposição, continuar a justificativa. Vou ser bem breve, mas depois a gente pode falar sobre isso. Nós, eu falo nós, porque eu já disse, o presidente, ele conduz. As decisões, elas são tomadas em colegiado. Nós tomamos aqui uma decisão de dar um auxílio agora, de um abono de Natal, a cada servidor da casa, por um valor de R$ 1.500. Então, é o seguinte, a Câmara Municipal é uma entidade Câmara, Prefeitura... É prefeitura, isso quem tem que decidir o que, que pode fazer, se existe recursos disponíveis lá, é o prefeito que tem que fazer. Nós não podemos fazer. Agora, a solicitação a gente já fez. Agora, se tem condições orçamentárias para fazer, eu não acredito na possibilidade, vereador Fernando, de fazer da forma que nós fizemos aqui. por causa das questões orçamentárias. A Câmara tem 15 servidores, a Prefeitura tem 300 e tanto. Então, eu acho que não tem a mínima possibilidade disso acontecer. Né? Mas o prefeito já enviou para cá um projeto de lei, inclusive um projeto de lei que vem em sequência aí. Eu sou um parlamentar dos primeiros que pediu, que brigamos aqui nas administrações anteriores, para que fosse criado o pagamento ao servidor, vereador Fernando, que trabalhasse durante o recesso, porque não existia. Aí pegava, por exemplo, tem 350 servidores, 50 trabalhavam no recesso e 50 ficavam de recesso, e os que trabalhavam não ganhavam nada por isso. Então, foi feito um entendimento, o prefeito Dalmi teve esse entendimento, criou o projeto de lei, né? A gente gostaria que fosse mais, mas dentro das condições que ele tem, orçamentário, ele está mandando, e toda vez que mandou, nós estamos aprovando aqui. E agora, esse final de ano, não vai ser diferente. Então, quero deixar aqui essa fala. A outra, eu quero fazer aqui uma proposição, uma indicação verbal, que seja transformada por escrito e apresentada na próxima sessão, que seja aumentado o valor do auxílio alimentação. Auxílio alimentação, isso, um projeto que nós brigamos também lá atrás e que hoje tem um valor de R$ 150,00. E eu quero fazer uma proposição para que esse auxílio seja a administração estude a possibilidade de pagar nesse auxílio, em vez de R$ 150,00 que é pago atualmente, uma proposição para pagar R$ 250,00 para cada servidor do auxílio alimentação. Então, quero fazer isso e eu quero pedir para todos os senhores vereadores e vereadoras, quem tiver disponibilidade, que fale com o Silvano, da Secretaria da Casa, se quiser assinar, nós vamos colocar tudo como autor. Se vocês aceitarem a minha proposição, fazer conjunto com a proposição, que é de aumentar o valor do auxílio, vereadora Rosângela, e encaminhar o executivo, de 150 que é hoje, para no mínimo aí 250, sabe? Porque não adianta a gente querer apertar, que a gente sabe que se vão pedir 250 para ganhar 200. Ou às vezes ganha 250 e às vezes pode não ganhar nada, mas nós estamos fazendo a nossa parte, que é de fazer a proposição. Aí o que eu falei aqui, que Vossa Excelência acho que não entendeu, que eu quero deixar para todo mundo, para que a gente possa fazer em conjunto, se Vossas Excelências concordar, e a gente encaminhar para o Executivo para fazer um estudo de viabilidade disso, tá? Aí eu quero encaminhar aqui ao Silvano, a Silvano, e deixa à disposição de todos os vereadores aí. Já pode colocar, não é o carimbo não, Silvano, você consulta todos os parlamentares e coloca o nome de todos lá como autor. Vereadores autores, tá? Pode colocar vereador autores, vereadores autores. Eu quero aqui, ao finalizar, que eu fiz a indicação verbal na sessão atrasada para fazer a manutenção daquela estrada ali, que dá acesso ao japonês, a Fazenda Cabaça, que passa pela a estação de tratamento de resíduo ali, né? E quero também aqui, para que fosse feita a aquisição de poltronas reclináveis para a unidade básica 24 horas, sabe? Eu fiz a proposição verbal, que vou apresentar por escrito. Então, agora, nós estávamos até conversando com a primeira secretária, quem fizer o encaminhamento verbal, nós não vamos já encaminhar. Faça o verbal, constrói o entendimento com o secretário, e a gente transforma por escrito, apresenta na próxima sessão e encaminha para o executivo com cópia para qual que seja o secretário de saúde, de obra, de habitação, de educação, e daí por diante. Tá? Então, eu quero aqui agradecer a todos os senhores e senhoras vereadores pela paciência de me ouvir. Como diz o vereador Ademir, para um pouquinho, né, vereador Gaúcho da Relojoaria, para um pouquinho, fala menos um pouquinho, né? Mas é bom que a gente, o parlamento ele é para isso, é para a gente sentar, é para a gente discutir, é para cada um colocar aquilo que pensa e a gente construir, como eu disse, construir os consensos, os entendimentos. O importante disso tudo é uma coisa, é que lá na frente quem ganha é o munícipe. E é para isso que nós estamos aqui, senão nós não estaríamos aqui, se não fosse a confiança da população para os representá-los, nós não estávamos aqui. Então, acho que nada mais justo que a gente fazer isso, a gente fazer essas proposições, além da responsabilidade de cada um, de fiscalizar, a gente legislar e construir os entendimentos. É isso. Desejar uma semana abençoada e produtiva a todos os senhores e senhoras e a todos os nossos munícipes.
Agradeço ao vereador Valdeci Passarém pelo uso da tribuna e devolvo a direção dos trabalhos para o mesmo.
Consulta a primeira secretária se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Rosângela Campos.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Rosângela Campos.
Meu bom dia a todos que aqui se faz presente, para quem nos acompanha nas redes sociais, na FM. Quero começar a minha fala, né, um pouco diferente, né, retomando ao assunto da CPI, que eu acho, eu acredito que todos já entenderam, né, porque assim, o povo não é bobo, o povo já entenderam, né, e dizer que graças a Deus, quem voltar no passado vai lembrar do que eu estou falando. Duas vereadoras que faziam oposição nessa casa de lei foram cassadas. E o outro, é até doído de falar, foi morto. Graças a Deus, que está num processo de cassação. Né? Mas eu creio, eu acredito, que a justiça de Deus, ela não falha. Ela não falha. E eu digo a todos, eu tenho a minha consciência limpa, eu não devo, e digo de novo e volto a repetir como eu disse aquele dia aqui. Entrei aqui para fazer o meu trabalho. E se for preciso de eu subir aqui nessa tribuna, parabenizar o senhor prefeito e secretários, farei. Farei isso. Mas se eu tiver que usar essa tribuna também para cobrar, para falar para o povo a realidade, farei também. Farei. Isso só vou deixar de fazer o dia que eu não estiver mais aqui. Quero dizer também, peço que todos acompanhem esse processo dessa CPI. Peço encarecidamente, acompanhe. Quem quiser esclarecimento, pode me procurar. Pode me procurar, estou à disposição, porque eu tenho a minha consciência limpa que eu não devo. Quero dizer, há um tempo atrás, eu subi nessa tribuna para pedir que fosse feita a reforma da ponte próxima à fazenda do Quio ali, do Bom Sucesso. Ponte essa que eu estive passando no sábado lá e vi que naquela estrada ali trafega muito caminhão pesado, porque leva ração para o confinamento logo na frente. E aquela ponte ali está sujeita a cair a qualquer momento, porque ela está bem danificada mesmo. Então, precisa tomar providência antes que aconteça o pior ali. Então, eu peço ao secretário de obra que vá lá, faça uma, vai lá dar uma olhada, vai lá uma fiscalizada e toma providência. E já falando dessa ponte, também já peço ao secretário de obra que faça o patrulhamento, que peça para fazer o patrulhamento naquela estrada ali que dá acesso ao Saturnino. Se eu não me engano, teve um vereador que falou dessa estrada. Sim. Acho que foi até o Ângelo mesmo que falou.
Obrigado pela parte, nova vereadora. Ponte essa, bem falado, que até semana passada estive presente lá com o Biguirão, onde veio a possibilidade de fazer alguma situação lá, pedido do Saturnino Fernandes, e já esclarecer que o prefeito, a nós, entrou... que tem proximidade com o seu Saturnino, ele doou a madeira, né, já vai aí, daqui a uns dias, que como tem muito serviço, já vai estar sendo tirada essa madeira, porque ele é uma das principais pessoas que precisa, porque tem cocaria a fazenda dele, então, creio que o prefeito vai estar em andamento, ele já doou a madeira para aquela ponte lá, tá bom?
Tá bom, vereador. Isso é muito bom, né, gente, saber que vai tomar providência, então, né, tomara que seja logo, seja rápido, né, quero também fazer uma indicação para que tome providência daqueles carros que estão ali, aqueles maquinários parados lá na garagem, né, que não usam mais, que já encostou, né, para fazer um leilão daqui lá. Sabe? Faça um leilão para até para quê? Para desocupar o barracão e vir, para não ficar lá acabando o resto. Né? Quero também falar sobre o concurso público. Há uns dias atrás, acho que tem uns dois meses, até o vereador Ângelo pediu a parte, falou que já estava tomando providência, mas até agora nada. Né? Então, eu peço que tome providência, que solte esse edital aí, né, para as pessoas terem a mesma oportunidade. Também um assunto que já vem falando aqui sempre, eu falei, pediram 30 dias que já ia recomeçar, é a sinalização das ruas, as pinturas dos nossos quebra-molas, as sinalizações, porque veja, gente, que a cidade está bonita, mas falta sinalização. Porque a gente, talvez, mora aqui, a gente entende, mas pessoas que vêm de fora não sabem. Então, eu peço, né, toma providência, não fica só pedindo prazo. Dizer também, falar sobre o... Vejo, sabe, explicando bem, vejo o maior empenho dos meninos da Urban, sabe, eles se viram nos 30 ali, em questão de entulho, porque eles têm um caminhão e uma máquina. Então, eu acho, vejo que tem muita gente falando, porque demoram pegar os entulhos, mas não é culpa deles. É culpa por quê? Porque só tem um caminhão e uma reta. Então, que vem ampliar o quadro de veículos. Porque a gente vê que eles se viram nos 30 para poder atender um, atender outro. A gente vê a vontade deles. Mas, infelizmente, o maquinário é pouco. Então, eu peço, né, com o órgão, que a empresa responsável venha ampliar o número de veículo ali daquela empresa. Falar também das lâmpadas queimadas, que tem bastante lâmpadas queimadas nas ruas, né? E que venha fazer a troca dessas lâmpadas, porque sempre a reclamação, mas a taxa é a mesma, né? Então, que venha, né, o quanto antes, fazer as substituições dessas lâmpadas. E dizer também um assunto que circulou esse final de semana nas redes sociais, né? É difícil até de falar sobre isso, porque coloca os nossos treinadores da Secretaria de Desporto, que vem dando o melhor deles para ensinar nossas crianças. Eu vejo que, além deles ensinarem jogar, ajudar, eles auxiliam, eles ajudam a formar caráter deles, das nossas crianças. E vim um atleta nas redes sociais colocar dúvida, dizer que nossos times, todas as vezes que vai para fora, eles nunca conseguem trazer um campeonato, nunca conseguem ganhar em primeiro lugar. É mentira. Mentira. Eu não acompanho muito. Mas eu fui na cidade vizinha, acompanhei os jogos deles. Inclusive, o meu filho era do time que foi campeão. Dizer que estão achando ruim porque os dois times da prefeitura caíram. Gente, é difícil. Aí você pensar que uma autoridade, ao invés dela tentar apaziguar, ela influenciar, ela ajudar. Sabemos que esse atleta não é a primeira vez que ele dá problema em campo, não. Não é a primeira vez que ele acha que ele é o bom da pancada. Não é a primeira vez. Quero agradecer e parabenizar os nossos treinadores, tanto a Carliane, o Valsimar, o José e o Ney. Quero parabenizar mesmo, de coração, porque eles dão o melhor deles. Inclusive, essa semana, eles vão acompanhar os idosos para Campo Grande, nos jogos lá. É triste ver uma realidade dessa circulando em redes sociais. É triste. Mas o povo está vendo. Meu muito obrigado a todos. Tenha todos uma excelente semana.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulta a primeira secretária se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, não havendo nenhum vereador interessado em fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Coloco em discussão. Coloco em discussão o projeto de lei número 20 de 2023, que institui o programa de incentivos para o desenvolvimento econômico e social de Alcinópolis, Prodeal e da outras providências. Projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o projeto, coloco o mesmo em votação. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável ao projeto.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Fernando Nicoletti.
Favorável ao projeto.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Favorável.
Vereadora Paula de Edvaldinho.
Favorável ao projeto.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável ao projeto.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 20 de 2023 do Prodeal, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apreciada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulta primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Vereador Valdeci Passarinho transfere. Consulta se há mais vereador inscrito.
Vereadora Rosângela Campos.
Vereadora Rosângela Campos transfere. Transfere. Consulte se há mais vereador inscrito.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra nas explicações pessoais, quero aqui só reforçar com todos os senhores vereadores e vereadoras para que a gente possa ir agora dentro dessa semana. Cada um que procure aí a secretaria, que achar necessário procurar para fazer o entendimento da distribuição das emendas que compete ao Poder Legislativo, para que a gente possa, na segunda-feira, já fica já construído esse entendimento, na segunda-feira, entre as 7 às 7h30, no mais tardar às 7h30, a gente poder estar sentando e já colocando aquilo, vendo a questão dos valores de cada um e o que foi o entendimento. E a gente vai falando dentro da semana também, uns com os outros, para construir esse entendimento. E já vou tratar com uma assessoria contábil também, para poder fazer esse trabalho, depois que tiver todo o entendimento, no mais tardar a semana que vem, a gente já colocar isso dentro do orçamento, para que a gente possa estar aí já aprovando o orçamento, dentro daquilo que já foi feito um primeiro entendimento hoje, e está encaminhando. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 10 horas e 4 minutos.